Muito bem, o nosso contato a partir de agora é com ela, economista-chefe da Fecomércio. A Fecomércio, que é a Federação do Comércio de Bens e de Serviços aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Patrícia Palermo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer te receber aqui na nossa emissora. Bom dia.
Bom dia, Luzia. É um prazer estar aqui com vocês. E, infelizmente, num momento tão complicado como esse que a gente está vivendo hoje, né?
Perfeito, Patrícia. E para a gente iniciar a nossa entrevista, eu começo, então, te pedindo para fazer uma avaliação desse atual cenário, né? Estamos aí no pico da pandemia, em bandeira preta aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nossa economia afetada, né? Então, como que você avalia todo esse cenário, né? Que já faz um ano que a gente está aí nessa luta, nessa pandemia. Ano passado nós tínhamos a esperança da vacina. Esse ano eu acredito que o grande desafio é conseguir vacinar toda a população em um curto prazo, né? O que não está acontecendo, infelizmente. Mas, inicialmente, Patrícia, como tu avalia tudo isso, né? Esse cenário de economia, pandemia, saúde. E na questão de economia e indústria, terão o seu crescimento comprometido, né? Devido a essa segunda onda da Covid-19 e qual o tamanho desse comprometimento médio, pequeno, a longo prazo? Como que tu avalia isso?
Bom, quando a gente olha para essa crise de 2020, né, e a gente está vivendo a sequência dela, ela é uma crise totalmente diferente das crises anteriores que a gente já viveu, né? Na maioria das vezes, as nossas crises, elas tinham razões totalmente distintas, né? Eram razões que nasciam muitas vezes no mercado financeiro, né, e que acabavam contaminando a economia real. Essa nossa crise, ela tem agora uma raiz sanitária, então ela é totalmente diferente do que a gente já viveu, e portanto as soluções também são muito distintas do que as que a gente conheceu em outros momentos, né. Em outros momentos, quando a gente viu uma crise, o que a gente queria fazer era aumentar o nível de atividade. O que acontece hoje é que para a gente escapar dessa crise, muitos governos têm optado por diminuir o nível de atividade e, portanto, provocar, obviamente, uma crise de natureza econômica, ou melhor, potencializar essa crise de natureza econômica. Quando a gente olha para o ano de 2020, o core da crise aconteceu lá no segundo trimestre. No segundo trimestre, a gente experimentou uma queda como em nenhum momento da história a gente teve. E a gente passou por uma recuperação rápida ao longo do terceiro trimestre, que perdeu força no quarto trimestre do ano. Então, note que a gente já vinha de um processo de recuperação, de retomada, que perdia ritmo. E aí a gente entra no primeiro trimestre de 2021 com alguns problemas em alguns lugares do país, né? Só que esses problemas se espalham. Então, uma crise que estava localizada, né, lá, por exemplo, no norte do país, mais especificamente no Amazonas, começa a se espalhar pelo país como um todo, através da questão dessa nova cepa, que se espalha muito mais rápido, que leva a um nível de quase que colapso, né, para não dizer um colapso do próprio sistema de saúde, e faz com que se regrida profundamente em todo o processo de flexibilização que se experimentou a partir do terceiro trimestre do ano passado. E aí o mês de março, ele é decisivo para desenhar um trimestre, né, esse primeiro trimestre de 2021, indo para um desempenho negativo. Então é muito provável que aquela desaceleração que aconteceu em termos da retomada no quarto trimestre tenha caminhado para o campo negativo nesse primeiro trimestre do ano. E o que vai ser do segundo trimestre? Olha, a gente já está praticamente com o pé em abril. A pergunta é, como é que nós vamos estabelecer, né, os vencedores da corrida que se estabelece entre vacinação e esse desenvolvimento, né, vamos dizer, esse espalhamento da nova cepa do vírus que certamente está levando a maiores níveis de internação. Então, a gente já tem o primeiro trimestre comprometido e o segundo trimestre já está indo na direção de também ter seu resultado comprometido. Quando é que a gente resolve isso? Quando a gente vacinar a população. O nosso ritmo de vacinação está muito lento. Isso é especialmente ruim para um país que nem o nosso, que sabe vacinar, né? Que a população quer ser vacinada. Então, a gente precisa vacinar as pessoas. Vacinar as pessoas é uma boa forma da gente curar a economia dos problemas gerados pela pandemia. A indústria ainda tem essa questão de ter essa recomposição dos estoques como um meio de fomentar o seu crescimento. A gente tem uma expectativa muito positiva para a safra desse ano também. A gente tem uma expansão aí programada de 6% esse ano, com safra recorde novamente de soja, com milho perdendo um pouco na primeira safra, mas recuperando na segunda. Mas os serviços, que são a parte mais significativa do nosso PIB, eles dependem efetivamente do controle da pandemia, né? Então, o desempenho econômico brasileiro hoje, que está estimado em crescer 3,2%, né, o PIB do Brasil esse ano, além dele não pagar a conta do ano passado, que a gente caiu 4,1%, né? Ele também tem esse número caindo semana após semana, porque os serviços, como eu disse antes, que é a parte mais relevante do nosso PIB, depende efetivamente do sucesso do processo de vacinação para que a gente se encaminhe para uma flexibilização e, principalmente, para que a gente retome a confiança dos indivíduos de saírem, né, às ruas, de começarem a movimentar novamente as suas vidas, sem um medo tão profundo das consequências da contaminação.
Patrícia, como economista, como que tu avalia o cenário antes pandemia e pós-pandemia, né, que a gente sabe que afetou bastante a economia, mas como você avalia o antes pandemia? Como que já estava a nossa economia antes, na tua visão?
Luzia, a gente olha para os dados, né, antes de a gente entrar nesse caótico ano de 2020, e o que a gente pode dizer é que a gente sequer tinha saído da crise anterior quando embarcou nessa, né? A gente entrou numa crise lá no final de 2014. A gente teve um aprofundamento muito grande dessa crise ao longo dos anos de 2015 e 2016, quando finalmente a gente começa a crescer ao longo de 2017 e 2018 e 2019. Mas esse crescimento, ele era um crescimento fraco, né? É um crescimento lento. A gente costuma dizer que a nossa recuperação estava se dando em formato de U, isto é, a gente estava demorando para sair daquela queda, né, de atividade econômica que a gente experimentou. E é esse cenário que a gente se encontra quando a gente entrou, que a gente se encontrava quando a gente entrou nessa crise dos anos. No ano de 2020, que está se estendendo para o ano de 2021, né? Então, a gente já vinha numa situação um tanto debilitada, e o que acontece a partir da pandemia é debilitar ainda mais a situação. O caso, por exemplo, das finanças públicas é algo impressionante, né? Tipo, a gente teve ano passado um salto em termos de endividamento público que é absurdo, né? O que se gastou em termos de medidas de tentar conter o efeito da pandemia sobre a atividade econômica e, portanto, anestesiar um pouco as dores da pandemia, né, sobre a economia, é algo que a gente não tem capacidade de ficar repetindo indefinidamente. E aí vem uma coisa importante, né? Como é importante entrar saudável numa doença, né? Eu tenho uma vivência médica, vamos dizer assim, bastante constante na minha vida, né? E uma coisa que os meus médicos dizem, é o seguinte, ó, faz toda a diferença o nível de saúde dos indivíduos quando eles adoecem. Então, se você tem uma pessoa que é muito frágil, quando ela adoece, ela fica muito mal. Quando você tem uma pessoa forte que adoece, é diferente, né? A nossa economia, ela estava enfraquecida, né? Ano passado, a gente só não foi pior porque se jogou, né, baldes e baldes de dinheiro na economia. O problema é que isso tem custo e isso não pode ser feito de maneira, né, indefinida no tempo, né? Então, é muito importante que, a partir do momento que a gente conseguir sair dessa, a gente se convença que é muito necessário fazer reformas, né? É muito necessário se preparar para o futuro, porque crises, Luzia, sempre vão existir na nossa história. A gente só tem que estar preparado para elas.
Perfeito. Patrícia, como que tu avalia a questão, né, do atual cenário, né? A gente tem preços altos, né, a população desempregada, agora teremos a volta do auxílio emergencial para um público mais restrito, mas a princípio é para voltar, né? Agora em abril já teremos os primeiros que receberão este auxílio. Aumento a gente teve no combustível, na gasolina, hoje já saiu uma nova normativa que vai diminuir. Né, enfim, que a gasolina e o diesel ficarão mais baratos nas refinarias a partir de hoje. Então, como que tu avalia todo esse cenário de mudanças muito rápido, uma semana uma coisa, uma semana outra, e isso dá uma certa insegurança, né, para todos os brasileiros?
Vamos falar um pouquinho então sobre inflação, e aí eu comento um pouquinho sobre essa questão do preço da gasolina. Tá?
Perfeito.
Quando a gente olha o que aconteceu com os preços do ano passado, né, a gente vai verificar que ali no início da pandemia houve um viés deflacionário. O que significa isso? A gente experimentou deflação nos indicadores de inflação, né, durante 2 meses consecutivos. Na verdade, não dá para dizer que o Brasil estava vivendo uma deflação, porque aquele número estava sendo altamente influenciado justamente pelos preços dos combustíveis. Quando o mundo inteiro parou, né, a necessidade, a demanda por combustíveis no mundo caiu brutalmente da noite para o dia, né? A gente teve um fato icônico no ano passado, que foi a venda de barris de petróleo a preço negativo, né? Isto é, estavam pagando para alguém levar barris de petróleo. E a gente experimentou uma forte queda nos combustíveis que acabou contaminando para baixo os índices de inflação. Só que com o passar do ano, essa maré se inverteu e a gente começou a sentir pressão inflacionária. Da onde vinha essa pressão? Essa pressão inflacionária vinha entre outras frentes, mas principalmente dos alimentos, né? No mundo inteiro, a gente começou a verificar esse aumento do preço dos alimentos. Isso vinha do quê, né? Isso vinha do fato das pessoas estarem mais em casa, né? E, portanto, em casa se come diferente do que se come na rua. O comer em casa é mais concentrado em certos bens do que outros, né? Então, isso é uma coisa importante da gente ter claro também, né? A gente aqui no Brasil experimentou um processo de desvalorização cambial muito grande. A gente começou um câmbio a 4, esse câmbio tocou lá perto dos 6, né? Isso acabou incentivando muito as exportações. Num momento que a gente deu auxílio emergencial e que, portanto, cresceu a demanda por esses bens também. Então, tudo isso gerou um cenário propício para a inflação crescer. E a gente foi verificando essa expansão da inflação, né, durante todo o segundo semestre do ano e pelos números que a gente está vendo agora, está de uma maneira persistente. O que isso está levando o Banco Central a agir, né? Agir no sentido de aumentar a taxa de juros. Então, esse ano, nós vamos ter um componente, ou melhor, dois componentes, a mais aquele cenário ruim que a gente tinha no ano passado. Esse ano é um ano que a gente vai ter ainda baixa atividade, mas a gente tem inflação e juros mais altos. Tudo isso acaba desenhando um cenário pior, né? Quando a gente olha especificamente para o preço da gasolina, é normal que os preços flutuem, né? Os preços eles precisam flutuar, os preços precisam informar para a gente o que está acontecendo. Quando um preço sobe, o que ele está apontando para a gente é que está tendo demanda demasiada para aquele bem ou que a oferta daquele bem está reduzida em termos relativos, né? A demanda que existe. Então, isso é uma sinalização importante. Então, é muito ruim quando a gente começa a evitar que os preços subam e que esse sistema de informação funcione. Como eu disse, é normal que os preços subam e que os preços caiam. O que não é normal é que todos os preços subam ao mesmo tempo e todos os preços caiam ao mesmo tempo, né? Porque aí a gente pode estar caracterizando processos inflacionários ou deflacionários na economia, que ambos são ruins, né? Então, hoje, o que a gente vive é um cenário muito complicado, ruim, de baixo nível de atividade econômica. Esse baixo nível de atividade econômica é, inclusive, né, forçado por decretos estaduais, municipais e assim por diante. Enquanto isso existir, a gente, obviamente, vai ter desemprego elevado. E no nosso caso aqui, o desemprego só não é mais elevado, Luzia, porque as pessoas ainda não procuram emprego. E para você ser um desempregado, você tem que procurar emprego e não achar, né? E nós vamos ter ainda inflação alta decorrente dessa bagunça que a pandemia gerou na economia, essa desvalorização cambial, né? A gente tem que lembrar que o Brasil foi um dos países que mais teve perda de valor na sua moeda, inclusive pela própria condução de várias questões de natureza política e econômica, né? E também, obviamente, da questão especialmente ligada aos juros que vigoraram no passado, mas que esse ano a gente vai experimentar também juros mais altos. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo um cenário bem complicado. Para a gente não terminar essa minha fala aqui num tom tão ruim, eu vou dizer para você o seguinte: qual é que é a grande diferença desse ano para o ano passado? Ano passado, a nossa solução se baseava numa esperança, né? Qual é que era a esperança? A esperança era desenvolver uma vacina. E isso é uma estrada que a gente não sabe onde é que é a chegada, né? A gente só sabe que a gente está andando nela. O que, que aconteceu? Nós temos vacina, e nós não temos uma vacina. Nós temos várias vacinas. Qual é que é o desafio agora? O desafio é vacinar as pessoas, né? Então, em termos de desafio, nosso desafio esse ano é menor do que o desafio do ano passado, no questão do que se refere ao enfrentamento da pandemia. Mas para isso a gente precisa ter o quê? Competência no processo de vacinação. E é por isso que todo mundo tinha que estar no mesmo coro, né, pedindo vacina. A vacina é o que vai curar a economia.
Perfeito. Patrícia, uma mensagem final, um conselho final para o nosso ouvinte, para o nosso empreendedor, para o nosso consumidor.
É muito difícil a gente resumir, né, tudo que é preciso ser dito nesse momento, assim, e principalmente para as pessoas que passam por situações tão diferentes, né? Muitas pessoas estão perdendo entes queridos e isso é uma perda irreversível. Tem gente que está perdendo um negócio de uma vida inteira e isso é uma perda extremamente dolorosa, porque a gente está falando aí em perder muitas vezes sonhos, né? E também perder o sustento diário. Tem gente que está perdendo emprego, tem gente que está perdendo a sua sanidade mental, assim, tudo isso que está acontecendo. Mas se a gente pudesse dizer alguma coisa, né, nesse momento, para tentar acalentar aí os corações das pessoas, é dizer que a gente é mais forte do que a gente pensa que a gente é, né? E a gente vai passar por isso. A gente vai conseguir se reconstruir, né? Mas para isso acontecer, cada um precisa fazer necessariamente a sua parte. A gente precisa se cuidar para não se contaminar e não contaminar o outro. A gente tem que cuidar dos negócios que estão perto da gente. Então, quem puder comprar nos pequenos negócios que estão ao redor do lugar que você trabalha ou do que você mora, você vai estar ajudando alguém, sim. Se você fizer um planejamento do seu consumo, né, repensando aí gastos, você também vai estar se ajudando, porque no momento que você evitar endividamento à toa, no futuro você não vai comprometer renda com pagamento de juros. Então, tomar dinheiro gastado somente no sentido do necessário, de fato, e para isso tem que ter um planejamento cotidiano, assim, de gastos. Então, são pequenas coisas que cada um pode fazer e que pode tornar esse momento que a gente está vivendo não um momento bom, mas pelo menos um momento menos ruim, né? E quanto menos ruim ele for, mais rápido ele passa. Tá bom, Luzia? Então, um grande abraço para vocês, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, e contem, por favor, sempre com a gente da FEComércio.
Essa, então, é a Patrícia Palermo, ela é economista-chefe da FEComércio aqui do Rio Grande do Sul, participando com a gente, falando um pouquinho mais a respeito desse atual cenário econômico que a gente está vivendo. Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.